A gente vai falar agora, gente, dessa modalidade de transferência instantânea de dinheiro para pagamento no Brasil, que caiu no gosto das pessoas, né? Todo mundo já ouviu falar, já utilizou, já recebeu um Pix. Os números publicados nesse início de ano pelo Banco Central gerou ainda mais curiosidade sobre o que tem por aí por vir, hein, gente? Para nos ajudar a entender melhor esses números, eu converso agora com o Brenon César, gerente de instituição financeira cooperativa. Brenon, seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia, para você, Rádio Ouvinte.
Brenon, deixa para a gente colocar para o nosso ouvinte aqui esses dados divulgados pelo Banco Central, né? Eles chamam a atenção porque são, assim, astronômicos.
Certo.
São 158 milhões de usuários. O Pix movimentou de janeiro a dezembro do ano passado 15 trilhões e 300 milhões de reais. São números astronômicos.
Isso.
E o presidente do Banco Central, eu estava acompanhando uma entrevista da Globo News, o Roberto Campos Neto, ele dizia para Miriam Leitão que vem muita novidade por aí.
Maravilha. O Pix realmente caiu no gosto do povo brasileiro justamente por ter uma praticidade e ser de forma instantânea, certo?
Pra... 24 horas por dia, 7 dias por semana.
Exatamente. Para a gente contextualizar um pouco, anteriormente tinha, lá bem antigamente, tinha o DOC. Né? O DOC ele era compensado em até 48 horas na conta do beneficiário. E, posteriormente a isso, foi criado o TED. O TED era uma transferência que se utilizava no mesmo dia e caía com uma média ali de 30 minutinhos, mas tinha um prazo de até 5 horas da tarde, de todo dia para cair. O Pix, de fato, ele veio para revolucionar o que diz respeito à transferência interbancária dentro do sistema financeiro. Porque você faz uma transferência de forma instantânea, né? Consegue cair na conta exatamente no mesmo momento e funciona, como você mesmo disse, 7 dias por semana, 24 horas por dia. Então, de fato, ele caiu no gosto do povo brasileiro por conta disso. E não é é um número muito alto e astronômico, mas, assim, não tinha como ser diferente, né? Com uma ferramenta tão fácil e que está de tão fácil acesso na palma da nossa mão, que é no telefone, no celular, e a gente consegue ainda fazer também, né, a flexibilização de limite para transferência. Então, assim, fica muito simples e muito otimizado o tempo de quem usa, né?
Isso. Olha, a expectativa é que com a chegada desse ano, né, também se inicie essa agenda aí de inovações, né? Que envolve a automatização dos pagamentos com o Pix automático, que deve facilitar ainda mais essas transações aí que são recorrentes entre empresas, pessoas físicas, pessoas jurídicas. Agora eu te pergunto o seguinte, por enquanto a gente está achando super bacana, não é taxado, né? Você vai num salão de beleza, ninguém tem mais dinheiro para te dar, você não paga mais, todo mundo prefere pagar com Pix, receber com Pix. Por enquanto, essas operações entre pessoas físicas não são taxadas,
certo,
ainda. Você acha que com essa automatização, isso vai continuar acontecendo ou a gente vai ter uma taxação? Por enquanto, o presidente do Banco Central diz que não vai ser taxado.
Isso.
Já é para a pessoa jurídica hoje.
Exatamente,
né?
Isso, exatamente. Para a pessoa jurídica, desde o início do Pix, sempre foi taxado. É de 1% da operação até 10 reais. Limitado, no caso, até 10 reais. Por operação de Pix. Isso ainda é mais barato do que o antigo sistema, né, de transferência interbancária, que era o TED. Né? No TED você pagava até 20 reais por transferência quando você fazia dentro da agência e até 10 reais por transferência dentro do app. Hoje o Pix ele sempre foi tarifado para pessoa jurídica limitada a 10 reais e a pessoa física isenta, certo? A gente entende também que com a melhoria do serviço pode haver qualquer tipo de correção nesse sentido e de fato o governo pode sentar e verificar as condições se necessita, entendeu? Porque a grande massa de quem faz de fato é a pessoa física, né, que movimenta bastante transferência. A gente fala de bastante volume na pessoa jurídica, mas a pessoa física tem maior quantidade, né, por número de habitantes e, consequentemente, tem maior volume no sentido de mais transferências com o decorrer desse período.
O Banco Central tem falado nessa prioridade de fazer as que eles estão chamando de programabilidade, né, dos pagamentos, e que é aproximar a trilha do Pix à do cartão de crédito.
Isso. Essa programabilidade, ela nada mais é do que uma coisa que já existe há muito tempo dentro do sistema. Lembra quando você faz uma transferência, de repente, para sua poupança? E que você coloca lá, ah, eu quero aplicar de forma única. Aí você faz uma transferência para sua conta poupança, ou então, de repente, para conta poupança de qualquer outra pessoa. Ou você tinha a opção também de colocar ela periodicamente, mensalmente, entendeu? Essa opção também vai ser realocada ao Pix, certo? Você quer fazer um pagamento instantâneo, mas que seja uma coisa que você vai pagar todo mês para uma determinada pessoa, vai entrar essa programação. Você consegue colocar dentro do seu próprio pagamento de Pix uma programação para estar fazendo a transferência. É, para aquele beneficiário, entendeu? E assim, eu acredito que facilita demais a vida de quem usa, certo? Porque, afinal de contas, às vezes a gente esquece de pagar uma conta ou outra, transferir um dinheiro, um recursozinho, e isso traz uma tranquilidade, porque a gente às vezes tem algum planejamento que necessita de uma programação nesse sentido.
Agora, como é que o mercado está se programando para ver isso? Eu imagino, por exemplo, que quando se igualar aí a utilização de cartão de crédito, essa cobrança realmente de taxa, ela pode começar a ser feita, né? Porque essas operadoras de cartão de crédito, elas não vão perder, né? Não vão perder espaço. Elas devem abrir também, oferecer aí para os clientes alguma compensação, a não cobrança, porque senão realmente todo mundo vai migrar para o Pix e aí vai chegar uma hora que pode ser taxado também.
É, porque hoje você, inclusive, tem condições de fazer o Pix parcelado no cartão de crédito, certo? E sim, pode haver uma competitividade, é até interessante, é bom para quem usa, na verdade, certo? Porque quando há essa competitividade dentro do sistema, a gente que é beneficiário é muito bem beneficiado nesse sentido, certo? E, mas assim, o Pix, ele pode, é como a gente já havia falado, ele pode nessas correções, e sim, eu acredito que em algum momento o Banco Central, junto com o ministro da economia, pode se sentar e verificar direitinho nessa questão de tarifa. Eu acho que não é agora para 2024. Se for fazer um planejamento desse, não vai pegar o povo brasileiro de surpresa. Então vai ser uma coisa muito programada, muito bem pensada. Mas eu acredito que sim. Se caso venha abrir uma competitividade no que diz respeito a cartão de crédito, a parcelamento de compras, pode haver sim uma tarifa. Porque o cartão hoje, a gente tem isenção do plástico, né? Só que tem vários outros adendos dentro do cartão de crédito que a gente consegue ainda, né, pagar. Claro que seja mais flexível quando a gente fala a respeito à anuidade, por exemplo, de cartão. Mas ainda assim a gente paga algumas outras, alguns outros ônus nesse sentido que não consegue isentar também, eu acredito que é um primeiro plano, o Pix, entendeu?
Agora, os bancos digitais também eles se favorecem muito, né, desse tipo de modalidade.
Então, na verdade, assim, quem é favorecido nesse sentido hoje é o usuário, certo? É custo-benefício. Se hoje, enquanto pessoa jurídica, pagava antigamente R$20 para fazer, né, uma transferência, e hoje eu consigo pagar até R$10 e não necessariamente R$10, eu já tenho uma redução desse custo, certo? E para pessoa jurídica? Antes, para qualquer transferência, sendo pessoa física e jurídica, você pagava do mesmo jeito? Para pessoa física você está isento, então assim, é custo-benefício. A gente não está tendo custo, em contrapartida estamos tendo benefício instantâneo. E respeito às fintechs, os bancos digitais, eu acho que tudo está dentro de um grande conglomerado. E assim, hoje, dentro desse segmento, por exemplo, o que as instituições financeiras cobram é que a gente tenha essa principalidade de fato no banco, ou então na cooperativa que esse associado, ou então esse cliente opere, né? Porque não é só uma chave Pix. Você está cadastrando uma chave Pix que pode se transformar em qualquer outro produto e benefício bancário, entendeu?
Olha, a gente conversei com o Brenon César, gerente de instituição financeira cooperativa. Brenon, obrigado pelas suas informações.
Eu que agradeço o espaço, a você que está ouvindo a gente.
E a gente segue acompanhando essas mudanças. Qualquer nova informação, conte com a gente aqui,
pode
tá bom?
Pode deixar.